Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é quarta-feira, 22 de abril de 2026 e começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova projeto que troca o símbolo de locais acessíveis para pessoas com deficiência. Presidente da Câmara defende derrubada de veto sobre projeto da dosimetria. A inclusão de injeção semestral contra o HIV no SUS esbarra em preço alto. Câmara aprova projeto que susta a decisão do Ministério da Agricultura, que facilitou a importância de cacau africano. Câmara aprova projeto que troca o símbolo de locais acessíveis para pessoas com deficiência. Acompanhe os detalhes com o repórter Antônio Vital.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que altera o tradicional símbolo usado para indicar locais acessíveis para pessoas com deficiência. Hoje, esses lugares são marcados com um desenho que representa uma pessoa cadeirante. A proposta aprovada troca esse símbolo por outro, adotado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2015. O novo símbolo representa uma pessoa com braços e mãos abertos dentro de um círculo. A partir do momento em que a proposta virar lei, todas as placas atuais precisarão ser trocadas pela nova imagem. Uma lei de 1985 obriga o uso do símbolo em locais públicos e privados que permitam acesso, circulação ou serviços a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O desenho tem que estar visível em prédios, veículos de transporte público, estacionamentos e áreas de circulação, incluindo rampas, elevadores e banheiros. É usado também para identificar estacionamentos exclusivos para pessoas com deficiência e até os lugares reservados para elas nos ônibus e metrôs. O projeto aprovado aumenta a lista de lugares em que o símbolo passa a ser obrigatório, como faixas de circulação para pessoas com deficiência visual e maquetes táteis. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, o novo símbolo também combate a discriminação.
Essa é uma batalha, uma luta do mundo inteiro que combate também com essa simbologia, com essas indicações, toda forma de discriminação e de limitação de quem tenha eventualmente alguma deficiência, como todos nós temos, aliás, na sua vida aqui no planeta.
O plenário da Câmara aprovou ainda projeto que obriga os órgãos de trânsito a analisarem, por meio de estudos, a necessidade de implantar outros recursos de segurança nos locais de travessia de pedestres, além da faixa pintada no chão. Os dois projetos foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
O presidente da Câmara defende derrubada de veto sobre o projeto da dosimetria. Em entrevista a um canal de notícias, Mota também falou sobre recuo na proposta de regulamentação de trabalho por aplicativo e sobre encaminhamento de projetos sobre MEI. Os detalhes com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o adiamento da votação do projeto que trata da regulamentação dos trabalhadores por aplicativos ocorreu porque o governo federal avaliou mal o texto. Segundo ele, houve uma falta de compreensão por parte do executivo de que algumas mudanças na proposta poderiam aumentar o custo das operações das plataformas, e isso a Câmara não assinaria embaixo. Mota concedeu entrevista ao canal de notícias Globo News nesta sexta-feira.
Infelizmente, acho que houve, da parte de integrantes do governo, uma falta de compreensão de que se poderia exagerar no que diz respeito a algumas questões colocadas, que isso iria trazer uma consequência, na minha avaliação, muito danosa para todo esse sistema, incluindo os trabalhadores, que iria culminar no aumento do preço da operação dessas plataformas.
Mota defendeu o texto apresentado pelo relator deputado Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco. Na avaliação do presidente, o relatório trouxe avanços substanciais para os trabalhadores de aplicativos, como direito previdenciário, seguro-saúde, seguro de vida e uma limitação das negociações das plataformas, que muitas vezes se dá de maneira abusiva, segundo Mota. Na entrevista, o presidente Hugo Mota também defendeu a derrubada do veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria, que revê penas dos condenados pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. A sessão do Congresso para avaliação dos vetos está marcada para dia 30 de abril. Segundo Mota, há um consenso que em alguns casos as penas foram exageradas. Ele reforçou que não se trata de uma anistia, mas uma mudança no Código Penal que permite que as defesas dos condenados possam fazer o pedido de redução de penas ao próprio Supremo Tribunal Federal. Para Mota, o projeto da dosimetria foi aprovado pelo Congresso para distensionar as relações entre os poderes.
Foi a construção possível entre o Congresso, entre técnicos, atores do Poder Judiciário, juristas que participaram dessa discussão, para que as instituições, dentro do respeito que cada instituição tem à outra, respeitando a sua independência, pudesse, com isso, resolver esse problema sem criar uma nova crise institucional, o que, na minha avaliação, seria muito ruim para o país. Eu penso até que essa crise se alongou demais.
Hugo Mota anunciou ainda a comissão especial para analisar o projeto que aumenta o limite de faturamento do MEI. O projeto de lei complementar do Senado aumenta para R$ 130 mil reais a receita bruta anual permitida para enquadramento como microempreendedor individual. A proposta ainda autoriza o MEI a contratar até 2 empregados. Mota indicou o deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina, para relatar a proposta. E a deputada Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, para presidir o colegiado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A inclusão de injeção semestral contra o HIV no SUS esbarra em preço alto. É o que apontaram especialistas em debate na Câmara. E a reportagem é de Emanuele Brasil.
O Ministério da Saúde, especialistas e representantes da sociedade civil afirmaram em debate na Câmara dos Deputados que o alto custo e o monopólio imposto pela indústria farmacêutica dificultam a incorporação do medicamento lenacapavir ao Sistema Único de Saúde, o fármaco que previne a infecção pelo HIV. Com apenas 2 injeções anuais, é defendido por especialistas e pela sociedade civil como a principal solução para reduzir o estigma e o abandono da prevenção diária em comprimidos. Embora o lenacapavir já tenha o registro na Anvisa, ele ainda não está disponível no SUS. O medicamento passa agora por uma fase de definição de preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Somente após essa etapa é que o CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, avaliará se o custo-benefício permite a oferta gratuita na rede pública. O diretor do Departamento de HIV e AIDS do Ministério da Saúde, Dráurio Barreira, criticou a exclusão do Brasil de acordos internacionais que permitiriam a compra de versões genéricas da injeção por $40 ao ano. Segundo ele, o governo brasileiro só tem condições de pagar pela novidade o mesmo valor que já é gasto com a profilaxia oral.
Tecnologia sem acesso não vale absolutamente nada, tá? Porque a gente tem diagnóstico, a gente tem tratamento, a gente tem prevenção, a gente tem vacina, a gente tem tudo para a tuberculose e não consegue eliminá-la. Portanto, o HIV não será eliminado com a simples introdução de uma droga nova. É importantíssimo incorporá-la, mas não resolve se a gente não resolver o problema das desigualdades sociais e da iniquidade.
Coordenadora da mesa, a deputada Duda Salaber, do PSOL de Minas Gerais, ressaltou que a atualização das tecnologias de prevenção é fundamental para atender as populações mais vulneráveis de forma digna. A parlamentar é autora de um projeto de lei que declara o medicamento como de interesse público, passo que pode facilitar uma futura quebra de patente.
Nós não queremos um SUS refém do mercado. Nós queremos lenacapavir no SUS e queremos vida acima das patentes.
Durante a audiência, representante da Fundação Oswaldo Cruz afirmou que já possui um memorando de entendimento para viabilizar a fabricação do medicamento no Brasil, por meio do laboratório Farmanguinhos. Questionado sobre o tabelamento de preços, o vice-presidente da Gilead Sciences para a América Latina, Arturo de la Rosa, informou que a empresa negocia a produção local. A farmacêutica é a responsável pelo lenacapavir.
Não é uma bala de prata, mas realmente é um produto inovador que pode trazer uma solução para aqueles desafios claros que hoje a PrEP oral não consegue tocar. Nós vamos continuar trabalhando com o departamento do HIV. Nós vamos continuar trabalhando com a Fiocruz para avaliar essa produção local, para poder eventualmente convertir o Brasil no líder de produção de lenacapavir para a América Latina toda.
O debate foi encerrado com a cobrança de que o governo federal defina uma estratégia clara para garantir o acesso ao lenacapavir antes da Conferência Internacional de AIDS, que acontecerá no Brasil em julho. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Câmara aprova projeto que prevê confisco de bens em crimes contra crianças. A repórter Sofia Peçanha tem os detalhes sobre a medida.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê o confisco de bens utilizados em crimes contra crianças e adolescentes. Apresentada pelo deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso, a proposta altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo o texto, o projeto visa endurecer as punições e atingir os bens utilizados ou obtidos por meio de práticas criminosas como a exploração sexual, a pornografia infantil e o tráfico de menores. A medida permite que imóveis, veículos, dinheiro e outros bens sejam apreendidos e destinados à indenização das vítimas ou ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Durante a votação na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, o parecer do deputado Luiz Miranda, do Republicanos do Distrito Federal, foi lido pelo deputado Davi Toro, do PP do Espírito Santo, e ele destacou a importância de fortalecer os mecanismos de combate a esses crimes.
É necessário o estabelecimento de políticas criminais que coloquem à disposição do Estado instrumentos e infraestrutura adequados para a repressão e prevenção dos crimes de tráfico de criança e adolescente ou contra a liberdade de dignidade sexual de criança ou adolescente.
O projeto também prevê que, ainda durante a investigação, o juiz pode bloquear os bens, evitando que sejam escondidos, vendidos ou transferidos. Além disso, equipamentos e veículos apreendidos poderão ser utilizados pelas forças de segurança em operações de combate a esses crimes, mediante autorização judicial. No caso de estabelecimentos que facilitem ou permitam esse tipo de prática criminosa, os responsáveis podem ser penalizados, com possibilidade de cassação da licença de funcionamento. A medida também foi aprovada pela Comissão de Seguridade Social e Família. A relatora, deputada Fávia Moraes, do PDT goiano, argumentou que a proposta aumenta a proteção de crianças e adolescentes. Em concordância na comissão, o deputado Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, ressaltou, com base na sua experiência como cirurgião pediátrico, o impacto dessas violações na vida das vítimas.
Tanto de criança que nós já atendemos, vítimas de abuso sexual. É uma coisa assim impressionante e com sequelas não só psicológicas, mas também com sequelas anatômicas que ficam ali para o resto da vida.
Agora, o projeto que prevê o confisco de bens em crimes contra crianças segue para votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Mais proteção para crianças e adolescentes no ambiente da internet. É o que prevê a proposta que vai ser examinada pelo plenário da Câmara. E a reportagem é de Silvia Munhato.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que busca proteger a privacidade e os dados pessoais de crianças e adolescentes em publicações e compartilhamentos de conteúdos online. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente já garante a esse público o direito ao respeito, incluindo a inviolabilidade física, psíquica e moral, além de proteção à imagem e à identidade. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, foi relatora do texto na comissão.
E que garante, de alguma maneira, a crianças e adolescentes o impedimento que plataformas tenham discurso de ódio, violações contra crianças e adolescentes, assédio, terrorismo, discriminação, enfim, todos aqueles temas que afetam crianças e adolescentes no nosso país.
O projeto também cria obrigações para provedores de redes sociais que deverão remover links ou conteúdos que exponham menores a situações vexatórias ou de risco, após serem notificados pelos responsáveis. Se o material for divulgado por meio de anúncios pagos, a plataforma deverá agir por conta própria, sem a necessidade de aviso prévio. A medida continua válida mesmo que a vítima já tenha completado 18 anos na data do pedido. Laura Carneiro explicou que o texto está em harmonia com o chamado ECA Digital, que entrou em vigor recentemente. A proposta que aumenta a proteção de crianças e adolescentes na internet seguirá agora para o plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Câmara é notícia.
Câmara aprova projeto que susta a decisão do Ministério da Agricultura que facilitou a importação de cacau africano. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que susta uma decisão da Secretaria da Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura que permitiu a importação de cacau da Costa do Marfim sem as devidas exigências relativas ao controle de pragas. A proposta suspende uma instrução normativa de 2021 que dispensa a aplicação nas amêndoas do cacau de brometo de metila, um produto utilizado no controle de pragas da lavoura, Instrução normativa é um ato interno do Ministério, que serve para unificar os procedimentos da fiscalização. Em 2021, quando a exigência da aplicação do produto foi dispensada pelo Ministério, o argumento do governo era de que o risco de entrada de pragas junto com as amêndoas secas era baixo e que um certificado do órgão de controle fitossanitário local seria suficiente. O projeto foi apresentado pelo deputado Zé Neto, do PT da Bahia, com o argumento de que a norma foi editada sem que produtores nacionais fossem consultados. O texto foi aprovado com parecer favorável do relator, deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia. Ele disse que a entrada de cacau africano derrubou o preço do produto brasileiro e representa um perigo para a lavoura nacional.
O que está em jogo é uma escolha clara. Ou o Brasil protege quem produz, ou assiste de braços cruzados ao colapso de uma cadeia produtiva, histórica, estratégica e socialmente indispensável. Instrução normativa em questão não é apenas obsoleta, ela é perigosa.
O deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, autor de um projeto parecido, destacou o risco da importação do cacau africano.
Nenhum país de produção agropecuária tem o rigor da nossa vigilância sanitária. Não só para o cacau, mas para outras culturas. O que quebra esse país, o que pode levar o Brasil à falência, é uma invasão sanitária, é um terrorismo fitossanitário que vai destruir a nossa produção agropecuária.
O projeto que susta a decisão do Ministério da Agricultura, que permitiu a importação de cacau da Costa do Marfim sem as devidas exigências relativas ao controle de pragas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Câmara realiza sessão solene em homenagem aos 66 anos de Brasília. Repórter Júlio Lopes tem os detalhes sobre a solenidade e a visitação do Congresso.
A sessão solene em homenagem aos 66 anos de Brasília, comemorada no dia 21 de abril, foi marcada por discursos de esperança, renovação e valorização dos candangos, trabalhadores que ajudaram a construir a capital. A homenagem solicitada pela deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, que ressaltou a cidade como símbolo de coragem e futuro para o país.
Quero lembrar que nós precisamos sempre recordar os pioneiros, aqueles que acreditaram no sonho, que vieram de várias partes do Brasil para ajudar a construir esta cidade. Brasília não é apenas concreto e traços modernos. É feita de pessoas, de histórias, de sonhos que se encontram.
Idealizada pelo ex-presidente Juscelino Kubitschek, Brasília é reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, braço das Nações Unidas para a Cultura, graças ao seu urbanismo moderno e aos monumentos icônicos. A solenidade contou com a presença de Ana Kubitschek, neta de JK e presidente do Memorial Juscelino Kubitschek, que recebeu homenagem em nome da família e de outros pioneiros da capital. Ela destacou a importância de preservar a história e projetar o futuro da cidade.
Há 70 anos, meu avô lançou o Plano de Metas, projeto que mudou o Brasil, cuja meta síntese era a construção da nova capital. Portanto, Brasília é mais do que um símbolo, é uma epopeia que trouxe desenvolvimento para a região Centro-Oeste e para o Brasil como um todo. Assumo, portanto, não apenas como herança, mas como compromisso, o papel de guardiã ativa dessa história, para mantê-la viva, presente e conectada com o futuro.
A sessão também foi marcada por críticas ao caso envolvendo o BRB, o Banco de Brasília, após a prisão do ex-presidente da instituição, acusado de participação em um esquema ilícito na compra do Banco Master. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o caso é um desrespeito a todos que vivem na cidade.
Isso é inadmissível, porque é um atentado contra o povo desta cidade. O povo desta cidade que trabalha, que sonha. O povo dessa cidade que a reinventa todos os dias, que tem tanta diversidade cultural e que tem tanta beleza. Não pode ser vítima do que aconteceu com o Banco de Brasília.
Como parte das comemorações do aniversário de Brasília, a Câmara dos Deputados lembra que haverá visitação especial até o dia 21 de abril, com a possibilidade de subir às cúpulas do Congresso Nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Câmara analisa a proposta de aposentadoria para policial com invalidez permanente. O repórter José Carlos Oliveira nos conta mais detalhes.
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de lei que define casos específicos de invalidez permanente que deverão garantir aposentadoria ou pagamento de seguro a profissionais de segurança pública que sofrerem acidentes em serviço. Entre as hipóteses que impedem o exercício da atividade estão cegueira, paraplegia, tetraplegia e amputação de braço ou perna. A aposentadoria ou seguro seriam válidos para policiais federais, civis, militares e penais, bombeiros militares e guardas municipais. A proposta partiu do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, e foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores, onde o relator, deputado Sargento Faur, do PSD do Paraná, incluiu os policiais legislativos entre os beneficiados. A intenção, segundo Faur, é proteger todos os operadores da segurança pública.
Importante para dar uma segurança jurídico-financeira para policiais, operadores de segurança pública, né, que arriscam diariamente suas vidas em acompanhamentos táticos, em confrontos, e eles precisam de uma segurança tanto para o policial que sofrer sequelas graves, como principalmente para familiares, né, que porventura perdem os seus entes aí em confronto. Tenho certeza que beneficiará essa categoria que faz o enfrentamento diário aí contra a criminalidade, expondo a riscos muito maiores do que grande parte da população.
A proposta de casos específicos para a aposentadoria de policial com invalidez permanente ainda será analisada nas comissões de Segurança Pública, de Previdência, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissão aprova nova regra sobre decisão judicial favorável a contribuinte. Repórter Maria Neves nos conta os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre decisões judiciais favoráveis a contribuintes. Pela proposta, essas decisões só poderão ser desfeitas por meio de ação rescisória. A possibilidade de cobrar impostos que não foram pagos devido a processos ganhos na Justiça ocorre quando o Supremo Tribunal Federal revê a decisão e considera a lei que deu início à disputa constitucional. Essa interpretação decorre de uma decisão da própria Corte Suprema em 2023. No mesmo julgamento, os ministros também estabeleceram que essa cobrança pode ser feita por meio administrativo, sem necessidade de um novo processo judicial, como explica a relatora, a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina.
Do que se trata esse projeto? O governo ajuizou uma ação contra você porque você supostamente devia algum tipo de tributo. Aí você gastou com o advogado em primeira instância, gastou com o advogado em segunda instância, chegou ao STJ e ganhou a ação. Aí, do nada, o Supremo Tribunal Federal, em alguma ação que você não é parte, decidiu que não, que tudo aquilo que você percorreu não vale mais nada, que você vai ter que pagar aquele tributo que já não estava no seu planejamento. Ou seja, a decisão do Supremo Tribunal Federal retroage para prejudicar o contribuinte.
Na Comissão de Constituição e Justiça, o placar pela aprovação do texto foi apertado, com 28 votos favoráveis e 23 contrários. Os parlamentares que votaram contra a proposta afirmam que ela, inclusive, é inconstitucional, como argumentou o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão.
Qual é a lógica do sistema? É que uma decisão em controle concentrado do Supremo Tribunal Federal vale mais do que decisões esparsas de juízes individuais. O projeto diz que não. Se tiver uma decisão do Supremo Tribunal Federal e uma de um juiz que tenha transitado julgado, a do juiz vale mais. E quem diz que a decisão do Supremo Tribunal Federal vale mais? Constituição. Quer mudar isso? Pode mudar, através de uma alteração na Constituição Federal. Lei ordinária pode diminuir a força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade? Não. Aparentemente, tem uma inconstitucionalidade acachapante.
A proposta apresentada por 3 deputados do Partido Novo determina ainda que a ação rescisória para cobrar tributos em virtude de mudança de entendimento da Justiça somente poderá ser apresentada até 2 anos após a decisão do Supremo, que fizer a revisão da constitucionalidade da lei tributária de forma que prejudique o contribuinte. O projeto foi apresentado pelos deputados Gilson Marques, de Santa Catarina, Adriana Ventura, de São Paulo, e Marcelo Van Hatten, do Rio Grande do Sul.
Caso não haja apresentação de recurso para a votação do projeto pelo plenário, ele poderá seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótima quarta para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.